agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio Fiscar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou o Kleber Harrison e hoje aqui ao meu lado apresentando este programa, nosso querido, o iconoclasta, o iridescente, o encontrincante, Thierry Viena.
Estou de volta, galera. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês de novo, apresentando este programa lá do meu queridíssimo escalador, Climber Harrison.
E hoje aqui no estúdio, especialmente, já mandamos um abraço aí aos nossos queridos Ju e Boy.
E Boy!
Que estão acompanhando aqui a gravação.
É isso
e
aí.
Você já ouviu falar em canyonismo, Thierry?
Não.
Basicamente, trata-se da exploração esportiva de canyons, ou, em outras palavras, é uma aventura rio abaixo. E para falar sobre esse assunto, ou rio acima, né? E para falar um pouco mais sobre esse assunto, ele vai falar pra gente se é rio abaixo ou rio acima. O Cume FM convidou Eduardo Gomes, diretamente de Barcelona para São Carlos do Pinhal.
Que não é mais do Pinhal, por quê?
Por quê?
Porque o planeta está aquecendo, as araucárias não sobrevivem mais nessa temperatura. Então é só São Carlos agora.
Essa é nova, hein, Gustavo? Você tinha ouvido falar dessa já?
Para os negacionistas do aquecimento global e das mudanças climáticas.
Eu acho que o aquecimento global atingiu o seu ápice, então. Já aqueceu e já queimou tudo.
Fala aí, mano. Galera, o Eduardo é instrutor e guia de canionismo desde 1990. Instrutor de mergulho, artes marciais e estudos psicológicos. Ele possui mais de 570 travessias em todo o mundo e mais 220 em toda a América Latina. Só no Brasil, 52 novas travessias desde 2012 e atualmente mora na América do Sul realizando treinamentos para vários países.
Que currículo, hein, Thierry?
Massa, né?
Tudo bem aí, Eduardo? Seja bem-vindo.
Oi, todo mundo. Tudo bem, tudo bem. Começamos a falar do canionismo.
Seja muito bem-vindo, Eduardo. É um prazer. Conta pra gente como e onde a sua história começou no canionismo.
A minha história no canionismo começou a primeira vez, em 1982. Um amigo que temos saídas juntos para fazer espeleologia e escalada, quando ele encontrou um livro que falava deste esporte e de algumas travessias. Então, com ele saímos e começamos a fazer as primeiras travessias. Praticamente não levávamos roupa de mergulho para o neoprene para fazer canyons. Íbamos normais. Tudo ha ido evolucionando. Mas este companheiro é o que me inicia. Em 1982, no canionismo, no Pirineu, nas montanhas de Espanha.
Poxa, Edu, muito bacana, muito interessante. E que tipo de atividades você pratica nesse esporte?
O canionismo tem diferentes atividades ou esportes. Por exemplo, você vai precisar, depende do canhão ou... La descida va a precisar de saber nadar, tiene que también saber hacer rappel, hacer un poquito de escalada. Depende o canyon, você tiene que hacer caminadas de una hora, dos horas. Es un esporte con muchas actividades. Outdoor maravilhoso, porque você vai descobrir lugares incríveis que estão dentro da natureza.
Legal, Eduardo. E quais são as principais habilidades e as técnicas necessárias para entrar e sair de um canyon com segurança?
É uma pergunta muito extensa, muito grande. O principal para as pessoas que iniciam neste esporte é ficar com empresas, com especialistas que vão iniciar pouco a pouco no esporte de canionismo. As técnicas são diversas e precisam de um tempo, como todo esporte, para ir aprendendo pouco a pouco como realizar bem estas. O principal, acredito que é o rappel, o baixar por la corda, porque tecnicamente cada rappel em cada cachoeira é diferente. Você pode olhar cachoeiras pequenas, 3, 4, 5 metros, a cachoeiras grandes. Podemos falar de 30, 40, 50, 150 metros, 250 metros. Então, pediria a la gente que vai iniciar-se neste esporto de iniciar pouco a pouco e poder olhar a natureza tranquilo.
Poxa, interessante. Segurança nunca é demais, né? E Eduardo, quais foram os canyons mais desafiadores até hoje e por quê?
É complicado falar de canyons desafiadores, são muitos. Sempre he gostado do canyoning, da primeira vez que eu experimentei, e já em 1982, e depois já me faz profissional em 1990. He gostado sempre de poder conquistar. Conquistar é, por primeira vez, baixar o cânion, nunca explorado. Então, os desafios han sido muitos, em diferentes países. Quase não é a primeira vez que a ponto de morrer. Mas Deus ha querido que voltasse tudo, tudo ok. Um dos mais desafiantes ha sido no Brasil. O nome é Buracão. É um dos mais desafiantes. Acredito que o pior é falar desse cânion, porque muita gente agora gosta desse desafio e não gostaria que ficaram com problemas no cânion.
Poxa, Eduardo, imagino que deve ser, só pelo nome de buracão, o negócio não deve ser fácil até chegar.
Olha só o tamanho do buraco.
E quais precauções devem ser consideradas, então, para quem está considerando praticar o canionismo?
Ou por que, quando você baixa por primeira vez ou vai conquistar um cânion, este cânion já é duas vezes e não está ainda totalmente acabado. A primeira vez encontramos uma grande quantidade de água, então foi muito difícil trabalhar. A roca, a rocha era muito, muito dura, quartzita, ficamos com problema de máquina. É por isso que as conquistas é totalmente diferente ao trabalho que falaríamos esportivo, comercial, ou de algum encontro nacional ou internacional. É um trabalho que estou realizando agora para definir cada um e que a gente possa ter a tranquilidade de entrar em um cânion. Bom, Buracão, também a primeira vez encontramos uma cobra anaconda muito grande. Foi uma experiência incrível. E no, com a quantidade de água, que é o problema geral dos cânions, foi difícil, não pudemos acabar o cânion, e por isso se precisa saber escalar. E, graças a Deus, saímos escalando com dificuldade, mas ficamos fora.
Olha lá, hein, galera. Então, um buracão, você entrando num rolê estreito, de repente está dentro da sucuri.
Anaconda, buracão, esse papo tá ficando interessante.
Da hora, hein? Bom, galera, e hoje nós estamos entrevistando o Eduardo Gomes falando sobre canionismo. E agora nós vamos para um pequeno break. E como sempre aqui no programa, o convidado é que sugere uma música.
E o som escolhido pelo Eduardo hoje foi uma do Creedence, Run Through the Jungle. Solta o som aí.
Volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta que você vive aqui na Rádio Fiscar 95,3.
Escute diferente. É isso aí, Thierry. E no programa de hoje nós estamos conversando com Eduardo Gomes, falando sobre canionismo, galera.
Gostei do sotaque,
hein? Você viu o Z no final? É, até Zuni, né? Viu?
Nossa.
Eduardo, nós comentávamos no bloco passado sobre as precauções que devem ser tomadas ao adentrar um canyon, e eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais agora, especificamente sobre o canionismo brasileiro. Qual é o seu elo com o canionismo brasileiro?
O primeiro contato com o canionismo brasileiro com um grupo de São Paulo, que era GVCAM. Ainda acredito que está por lá, e com um grupo de pessoas que, principalmente, uma pessoa é a pessoa que me leva à Serra de Canastra, que em 2012 faz um encontro internacional na Serra de Canastra, na parte de Delfinópolis. E depois eu não pude, porque em 2012 eu vá fazer duas grandes cachoeiras do mundo. A primeira mais alta do mundo, que é em Venezuela, Salto do Ángel. E depois a segunda fomos a conquistar em Sudáfrica, que é Tugela Falls. São grandes cachoeiras de quase 1000 metros de comprimento.
Foi interessante, Delfinópolis ali na Canastra, eu já conheci também, ali aquela região do parque que tem a nascente do Rio São Francisco, né?
Que legal.
E eu vi antes da nascente secar.
Só tem gente viajada aqui no Cume FM.
Eduardo, então comenta pra gente, como você considera o nível do canionismo no Brasil?
O nível do canionismo está muito bem, No... Bom, também a gente não gosta de ficar-se com muita água. Quando ficas com muita água, tecnicamente é muito mais difícil e ficarias com mais problemas. Então, em geral, acredito que há pessoas muito técnicas, muito boas no canionismo brasileiro. Mas a minha ideia sempre é falar a todo mundo que precisa não ficar-se sempre nos mesmos canyons, o mesmo lugar, o mesmo país, e explorar e fazer outros canyons de outros lugares para ficar-se uma pessoa com muito mais experiência.
Poxa, que legal, Edu. E quais são os lugares que mais prometem para o canionismo brasileiro?
É, a minha opinião, pode ficar... alguma pessoa não gostará da minha opinião, mas são muitos anos de experiência, muitos anos de viajar por todo o mundo e olhar diferentes lugares e classificações. Então, para mim, agora, 2019, quase 2020, o lugar perfeito para todos os níveis do canionismo, lindos, por muitas coisas, para mim, agora é Serra de Canastra, Minas Gerais, 350 quilômetros de São Paulo, sem discussão.
Poxa, interessante você comentar sobre a Serra da Canastra ali. Eu recentemente voltei de Arcos, Minas Gerais, estava escalando com amigos lá e passamos exatamente naquele canyon maravilhoso que tem ali, região de Capitólio ali. Paramos o carro, a ideia era descer, fazer uma foto com os amigos ali. E infelizmente fomos barrados, cara. Porque agora parece que cercaram ali, disseram que era propriedade privada e estão cobrando R$20 por pessoa para descer e ver o canyon.
Tira o escorpião do bolso, vai.
Ah, não, fala a verdade.
Então, dá um vintão lá, cara.
Ah, será que é? É algo pra gente discutir, né, cara? Estamos aqui na rádio protestando e, enfim, acho que a gente podia...
Tá muito mimimi esse climber aí, mano.
Acho que, sei lá. Acho que uma família de 5 pessoas ali dá R$100, né, pra dar uma olhada num canyon, não sei. É algo que a gente parava o carro na beira da estrada, dava uma olhadinha e voltava. Mas enfim, chegamos à nossa dica de mínimo impacto, Thierry. Dica de mínimo impacto! E aproveitando que o nosso convidado sabe tudo sobre canyons, que dica você daria para os nossos ouvintes, Edu?
A dica, acredito que todo mundo sabe qual é a dica. Deixar o mínimo ou nada na natureza. Então, eu estou agora também a fazer um trabalho que fala de o material que se deixa dentro dos canyons, muito ferro. Estou agora a preparar um trabalho para deixar o mínimo do ferro e fazer as instalações do rapel para baixar as cachoeiras, se é possível, naturais, não de ficar ferro. A dica é, por favor, vocês não têm que deixar plástico, muitas coisas que a gente porta da cidade e que depois deixa e tudo está mal, muito mal. Vocês não podem acreditar, eu viajando, eu faço também meu orgulho, e o mar e a montanha está tudo cheio do plástico. É horrível.
Então fica a dica do Edu aí, galera. Deixe o mínimo ou nada, se possível, em qualquer lugar da natureza que você visitar.
Especialmente para quem abre via.
Pois é. E agora chegamos à nossa dica de livro e de filme.
Edu, qual livro e qual filme você acha interessante dos nossos ouvintes consultarem?
Bom, o problema é que acredito que ainda não tem um filme que fale em português, que fale do canionismo, explicação. É possível que possa encontrar algum em YouTube. Vocês teriam que olhar em YouTube algum filme, alguma explicação que está... Quase tudo está em inglês ou francês ou em espanhol, mas em português ainda não sei se vai ficar algum filme que fale do canionismo. Vocês têm que olhar em YouTube e muitas vezes vai olhar tutoriais e tudo, mas normalmente já falei inglês, francês, espanhol. O livro, fico a pensar, a ver, tampouco está muito em português, bom, português do Brasil, possível que fique algum livro em português de Portugal, ok? Mas quase todos os livros técnicos, o livro de iniciação para o canionismo, também está em inglês, francês, espanhol. Livros de canyoning. Se é algum livro em especial, eu gosto de livros que sempre estão ficados a pessoas e animais. Como o livro La Chamada de la Selva, o Livro de la Selva, todos estes livros e filmes que de natureza, documentais de animais, de montanhas, é o que mais gosto para mim.
Bom, então basicamente não temos um livro específico que fala sobre canionismo de fácil acesso aqui no Brasil, mas a sugestão aí do nosso convidado, Edu, foi qualquer filme que fala sobre animais, Lo Chamado da Selva também, pelo que eu entendi, e assistam Discovery Channel, galera. Acho que ficou a dica aí, ó.
National Geographic, acho que também uma boa,
também
uma
cabe,
boa pedida.
Tá na mesma pegada aí. E Edu, quais são os seus próximos projetos no Brasil e no exterior?
A verdade é que agora estou um pouquinho justo de grana. Ano passado eu faço um recorde mundial de países e conquistas do Canyon, do Chile até México. 8 países, 8 conquistas. Ao final ficamos com muito mais conquistas, total 80 conquistas em os 8 países. E agora tenho que recuperar a grana para voltar ao Brasil. Se volto ao Brasil, vá com um grupo de pessoas extraordinárias, incríveis, de Divinópolis. Eles já sabem, este grupo maravilhoso. Temos que fazer algumas conquistas e principalmente acabar esse reto que é o Buracão, já o final do Buracão, mas ainda não sei, já falei que não estou muito bem de grana. Bom, as explorações, outras explorações de outros países. Bom, agora estou em Chile. Do Chile vou para este ano para Bolívia, porque agora estamos explorando uns lugares de Bolívia e já também fazemos um encontro maravilhoso este ano, o mês de setembro. E quase vamos a fazer outro encontro de canyoning para o mês de setembro de ano próximo. Então, as explorações previstas estão o Chile, Bolívia e também Equador. Eu estou a fazer cursos de canyoning e preparação de pessoas comerciais para trabalho, para levar pessoas em canyons em vários países. Agora já falei, estou em Bolívia. E próximo ano, acredito que Bolívia e Equador.
Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente o nosso convidado Eduardo Gomes, como diria meu grande amigo Climber,
Gomes.
pela participação no nosso programa e pela pelo esforço em conseguir transpor as barreiras do idioma para conseguir se comunicar com a gente. Muito obrigado, Eduardo. Um grande abraço, viu?
Transpondo as barreiras dos canyons.
Isso aí.
Obrigado a vocês por este maravilhoso programa. E, bom, e posso invitar toda a gente que queira experimentar o canyonismo. Não é cachoeirismo. É uma coisa que quero deixar claro. Não é de baixar. Deixar baixar uma cachoeira. Canyonismo é um circuito dentro do rio confinado. É diferente. Eu invito a vocês a que possam olhar em YouTube incríveis canyons, incríveis cachoeiras técnicas fechadas por todo mundo. Cachoeirismo é parte do canyonismo. Mas o canyonismo é um circuito confinado dentro de um canyon onde ficam muitas coisas. Obrigado, muito obrigado a vocês. Um grande abraço a todo mundo. Muito obrigado.
É isso aí, galera. Então, só um trechinho da música Hey Boy, do Racionais MCs, em homenagem ao nosso boy que tá aqui no estúdio com a gente hoje. Um abraço, falou, fui!
Yeah!
Hey boy, o que você está fazendo aqui? Meu bairro não é seu lugar e você vai se ferir. Você não sabe onde está, caiu no ninho de cobra e eu acho que vai ter que se explicar. Pra sair não vai ser fácil, a vida aqui é dura. Dura é a lei do mais forte, onde a miséria não tem cura.
E o remédio mais provável é a morte.
Continuar vivo
é uma batalha.
Isso é,
se eu não cometer falha.
Se eu não fosse esperto, tiravam tudo de mim. Arrancavam minha pele e minha vida. Enfim, tenho que me desdobrar.
Você escutou Cume FM, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.